Estamos na linha com o economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, Nicola Tingas. Boa tarde, Nicola.
Boa tarde.
Bom, esses números, a gente estava passando a reportagem aqui, né? Campinas teve uma queda no número de empregos e também o que a gente observou nacionalmente, isso aconteceu também, né, Nicola? Isso já pode ser atribuído ao novo governo? Ainda é culpa dos governos anteriores? Como se fazer um balanço desses pouco mais de 100 dias, né? Com uma nova equipe econômica comandando aí a economia do país.
Olha, questão de culpa ou não culpa é relativo, porque, na verdade, se nós olharmos historicamente, desde 1500 até hoje, o Brasil vem perdendo terreno a nível internacional. Nós estamos na era da Revolução Industrial 4.0, da cibernética aplicada, e o Brasil, embora tenha algumas ilhas de eficiência, está defasado. Então, hoje, com todo o processo de informatização, de digitalização, nós temos um grande desafio tecnológico, em primeiro lugar. Em segundo, um preparo educacional adequado. E aí, sim, nós precisamos de investimento para promover um crescimento, mas precisamos das outras variáveis. Então, eu diria que a culpa é de todos nós, historicamente. Nós não estamos fazendo uma agenda de país, não estamos focando em ser um país como, por exemplo, a Coreia do Sul, que passou uma geração a duas, formando mão de obra, mandando gente para fora estudar, ganhando qualidade tecnológica e, com isso, criando oportunidades qualitativas de emprego de boa renda. Então, o Brasil, como muitos países da América Latina, vive do gasto público, do empreguinho de menor valor, do bico, e isso não é uma coisa que se muda com uma política econômica de governo A, B ou C em curtíssimo prazo. A gente cria uma onda, o chamado voo de galinha, mas que nos sustenta. Para ter um crescimento sustentado, diferenciado, que gere emprego para valer, consistente, nós precisamos ter uma ótica como essa que eu acabei de falar.
Exatamente, né? E como fazer, né? Já que a curto prazo não se consegue fazer. Teria que fazer investimentos nas bases, na educação, por exemplo, porque o exemplo da Coreia do Sul que o senhor citou agora, né? Principalmente foi a partir daí que o país começou a se expandir, ficou industrializado, né? Mas o Brasil, então, ele não teria soluções a pouco prazo, a curto prazo, porque com certeza essa guinada, né, que eleitoralmente aconteceu, o ministro Paulo Guedes, né, tanta expectativa em cima dele, muita gente que escolheu já esperava mudanças muito rápidas. Não teria como fazer isso, então, Nicola?
Bom, vamos então explicar o caso presente. O ministro Paulo Guedes está atacando exatamente essa agenda estrutural. Ele está olhando para um país dentro de 10, 20 anos, é construir as bases de um processo. O nosso impedimento que a gente sente nesses primeiros 100 dias é o velho problema corporativista, público e privado, os grupos de pressão, a própria identidade política do governo. Então, o Brasil, ele vive, como se dizia no jargão antigo, da mão para a boca, de hoje para amanhã. Na minha época, que comecei no mercado financeiro, tinha três mercados de reservas. Tinha o mercado de reservas, o mercado de ADM, que era de cheque, tinha o overnight. Então, essa ideia de um país que vive olhando para o curto prazo, onde é que eu tiro o meu quinhão primeiro, não funciona. Para você fazer uma plataforma em direção, e essa, eu não estou aqui defendendo ou criticando o ministro Paulo Guedes, mas essa lógica dele está certa. Ele falou, nós temos que olhar para frente, para as próximas gerações. Então, se você não tiver uma sociedade que abraça uma causa como um todo, e aí cada um de nós, você não vai a lugar nenhum. Eu estou há 30 anos no mercado financeiro e a mesma discussão de sempre. A economia entra ministro, sai ministro, pode ser um plano bom de linha A, de linha B, de linha Z, mas o sistema político corporativista, o sistema de interesses, não permite que a gente construa algo que seja perene. Então as coisas duram curto prazo e morrem.
E esses interesses viriam da própria classe política?
Vem do corporativismo privado, as empresas que conseguem descontos de tributos, conseguem concessões, benefícios no governo, empréstimo subsidiado e tal, quando não justificado, né, quando não tão justificado assim. Estou falando, né, de quem consegue ter um pouquinho mais de poder político ali para conseguir as coisas mais fácil, porque regras para você desenvolver o país com crédito subsidiado até tem que ter para setores específicos com coisas claras. Estou falando do corporativismo no setor público, que nós estamos discutindo agora na reforma da Previdência, as altas pensões dos funcionários públicos, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, não estou dizendo que são todos, mas a elite do sistema, dos três poderes, está assim, e uma sociedade que paga a vida toda e ganha muito pouco. Isso é outro tipo de corporativismo. E os grupos de pressão, seja o grupo da bala, seja o grupo ruralista, seja o grupo do que for bíblico, e assim por diante, são grupos de esquerda, de direita. Eu acho que a questão de identidade política hoje está sumindo no mundo. É muito mais o contexto dos grupos, dos interesses particulares, que acabam sendo maiores do que os da nação.
Bom, para a gente fechar, Nicola, a gente falou agora desses 100 dias que não transformou muito, né? Pelo menos quem esperava uma guinada, e o senhor está explicando os motivos aí do cenário macroeconômico, né? E agora se fala muito, pelo menos a gente acompanha, né? Vindo da classe política, que aprovando a reforma da Previdência vai mudar tudo, porque o governo ele vai ter reservas, né? E vai poder ter novos investimentos. Então, como a solução não é de curto prazo, como o senhor já respondeu, é meio que uma ilusão dizer que de uma hora para outra, aprovou a reforma, já muda tudo, né?
Vamos entender também o recado que está sendo dado. A reforma, ela é essencial porque metade do gasto público está comprometido com o déficit da Previdência. E isso você vê muito claro nos estados. Então, a reforma tem que ser feita por uma questão de finanças públicas e tem que ser feita por uma questão de maior equidade social. Balancear melhor essas aposentadorias e tudo. Agora, o que é importante aí? Quando eu sinalizo que eu estou atacando o problema fiscal, porque por trás do grande déficit público, por trás da grande dívida pública, um dos fatores é o déficit importante, é o déficit da Previdência. Se eu consigo mostrar que eu tenho uma reforma que ao longo do tempo melhora o fluxo de caixa fiscal, melhora a dívida, diminui ela, o investidor estrangeiro, ele passa a olhar esse país como um país mais sério e se ele tiver regras adequadas, ele vai aportar muito dinheiro que está sobrando no mundo e está procurando onde fazer investimento. E aí eu estou falando também de investimentos em infraestrutura, investimento de longo prazo. Então isso abre as portas para você atrair maciçamente um fluxo de recursos estrangeiros, que é a única fonte de financiamento para um ciclo de expansão sustentado dentro de alguns anos. Então, nesse sentido de trajetória, nós estamos com uma agenda olhando na direção certa e tentando chegar nela. Então, nesse sentido, a gente vê o otimismo de mercado. Agora, de fato, as coisas não acontecem no curtíssimo prazo. Esse é um processo que vai acontecendo no tempo, se a gente estiver firme na direção certa.
Nicola Tingas, economista-chefe da Acref, estará amanhã aqui em Campinas, no Retail Conference 2019. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Uma boa tarde.